Esse é o Meio Descomplicado, seu podcast mensal que acompanha e analisa os assuntos mais recentes da agenda socioambiental no Brasil e no mundo.
Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos à 11ª edição do Meio Descomplicado, o podcast oficial da plataforma socioambiental.
Eu sou a Carolina.
Eu sou a Maria Beatriz.
E eu sou a Priscila.
E nessa edição do Meio Descomplicado, o podcast vai falar do webdossiê Flexibilização da Legislação Socioambiental, Retrocessos no Direito à Terra e Território. Para falar do webdossiê, contamos com a presença de Joana Simone, coordenadora de Programas e Projetos de Agricultura da Fundação Heinrich Böll no Brasil, pesquisadora pós-doc do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC-Rio, associada ao Grupo de Pesquisa de Estudos Urbanos e Rurais, doutora em Geografia e mestre em Desenvolvimento Rural. E também com a presença de Juliana Maleba, assessora do Grupo Nacional de Assessoria da ONG FASE, membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, doutorando em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR da UFRJ. Gostaria de agradecer muito em nome da plataforma a presença de vocês aqui para falar desse tema tão importante.
Oi, Carol. Também agradeço muito o convite.
E Carol, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
E meninas, assim, para a gente já começar com falando desse webdossiê, eu queria que vocês contassem para a gente como que surgiu a ideia de fazer esse webdossiê sobre o direito à terra e território e como esses direitos estão sendo cada vez mais desrespeitados e destruídos hoje em dia.
Oi, Carol. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar aqui com vocês e com a Juliana sobre os temas envolvendo esse webdossiê. Eu acho que, em primeiro lugar, a destacar que esse é o terceiro webdossiê de uma série, produzida pela Fundação Heinrich Böll e seus parceiros, né, como a FASE. Infelizmente, isso significa que as chamadas flexibilizações, né, ou seja, os desmontes, os retrocessos, as precarizações no que tange ao nosso aparato legal e normativo que regula esses direitos socioambientais vem se tornando cada vez mais intensas e mais profundas. Então, o que a gente vê é uma agenda agrária e ambiental brasileira que já vem sendo duramente atacada desde muito tempo e que isso vem se agravando. A gente pode lembrar das alterações no Código Florestal, lá em 2012, né, na legislação agrária, na legislação trabalhista, em 2016, que buscam atender interesses do agronegócio e de setores como o agroexportador e as multinacionais. Então, lá em 2017, já preocupada com esse processo, a gente vai lançar, então, a primeira edição desse webdossiê e, dois anos depois, vai entregar uma atualização apontando para um cenário ainda mais grave de desregulação e de retrocessos. Então, só para pontuar rapidamente, assim, em 2017, a gente já via processos muito críticos acontecendo, né? Que, por exemplo, a gente estava vivendo um momento de extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a FUNAI sofrendo uma redução drástica e muitos ataques ao processo de demarcação a terras indígenas, a titulação de terras quilombolas, uma fragilização dos aparatos de licenciamento ambiental, por exemplo. E aí, no momento do segundo webdossiê, em 2019, a gente já vai mostrar o aprofundamento desses processos, né? E já, então, sob a chancela do atual governo. Vão ser mais numerosas as formas e as frentes e desmontes às legislações socioambientais, levando, inclusive, ao aumento da ocorrência de crimes ambientais. Para destacar alguns pontos desse momento, a gente pode trazer, então, a ampliação dos desmontes de recursos naturais renováveis, o IBAMA, a mesma coisa em relação ao Instituto Chico Mendes, a multiplicação de proposições no Congresso para flexibilizar o licenciamento ambiental, que vai afetar, por exemplo, também os povos indígenas. Nesse momento, a gente estava batendo recorde, que infelizmente a gente já superou esse recorde em relação à quantidade de agrotóxicos liberados. Tá? Então, assim, para pontuar rapidamente, que esse processo ele não é um processo contemporâneo, mas uma coisa que já vem se arrastando há muito tempo, né? Essa constante ameaça ao meio ambiente, aos povos indígenas, às comunidades quilombolas e aos demais povos e comunidades tradicionais, que vai ocorrer, isso não de forma exclusiva, mas tem uma força esse processo, por proposições legislativas e aparatos normativos ou a própria reestruturação das legislações já existentes. E aí o que a gente vê é que dados e análises hoje em dia nos mostram que esse é o momento da nossa história em que a gente está sofrendo os ataques mais intensos e reiterados em relação à legislação socioambiental e agrária.
E como é que isso leva, então, Juliana, à questão dos direitos à terra e território?
Bom, então, Carol, a estrutura agrária do Brasil, né, E quando eu estou falando em estrutura agrária, a gente está pensando na estrutura de propriedade, de posse e de uso da terra do Brasil, ela sempre foi muito marcada pela concentração das terras na mão de poucos e pelo predomínio das formas de ocupação territorial muito predatórias, marcada sempre pelo uso intensivo da terra e dos recursos. E a gente tem visto nesse processo que a Joana mencionou que esse processo de concentração da terra e de intensificação do uso predatório da terra tem se intensificado, e isso tem marcado também uma disputa em torno da terra no país, no bojo desse processo de flexibilização de direitos, né? Então, ainda hoje, a concentração fundiária no Brasil ela é super alta. Os dados do último Censo Agropecuário de 2017, eles informam que 1% dos estabelecimentos rurais existentes no país concentram 47% das terras agrícolas, só para a gente ter uma ideia do que isso significa, né? Só que, graças à luta social, a Constituição de 88, ela definiu um regime fundiário jurídico para as terras no país que representa uma inflexão nesse processo, né? Porque ela disciplina o uso da terra visando justamente alterar essa estrutura agrária, essa estrutura de propriedade, posse e uso da terra histórica no Brasil. E o que, que esse regime fundiário nos diz? Ele, primeiro, busca garantir terra para quem não tem. Então, um regime fundiário que estabelece a reforma agrária como uma política de Estado. Também, esse regime fundiário da Constituição, ele reconhece as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, pelos quilombolas e pelas demais comunidades tradicionais. É um regime fundiário que estabelece a conservação ambiental e a biodiversidade como uma prioridade no uso da terra no Brasil. E, por fim, é um regime fundiário que disciplina as relações produtivas, dizendo que o direito de propriedade tem que estar condicionado à sua função social e ambiental, né? Então, o que esse regime estabelece? O direito de propriedade, como eu mencionei, é condicionado à função social e ambiental. Ele diz que as terras públicas têm que ser destinadas prioritariamente para a reforma agrária. E no Brasil ainda existem muitas terras públicas, né, a serem destinadas. Esse regime estabelece que é preciso o Estado criar espaços territorialmente protegidos, né, para justamente garantir o direito ao meio ambiente equilibrado. E também esse regime estabelece as terras étnicas, que são as terras indígenas, as terras quilombolas, que oferecem as bases, inclusive, para que outros territórios tradicionalmente ocupados sejam protegidos. Então, esse regime fundiário, ele dá as bases para você alterar esse modo de ocupação histórico e concentrado da terra, né? Ele disciplina isso. E muito fundado justamente na conservação ambiental e no reconhecimento ao direito à terra. Então, nesse sentido, essa lei constitucional, essas leis constitucionais, elas oferecem um contraponto a essa história de ocupação predatória da terra no Brasil, a ausência de direito à terra, né? Estabelece uma série de direitos. E, além do fato desse regime fundiário ele não ter sido ainda plenamente implementado pelo Estado, o que a gente está vivendo atualmente tem a ver com esse processo que a Joana mencionou, é uma tentativa cada vez mais agressiva de desmontar esse regime fundiário que eu mencionei. E uma tentativa impenetrada, sobretudo por setores econômicos que estão ligados a atividades intensivas em recursos naturais, como é o caso do agronegócio e da mineração, porque para esses setores não interessa um regime fundiário que disciplina o uso da terra no país, né? De modo a impor justamente limite a essa dinâmica expansionista. Para esses setores, não interessa que a terra não tenha uma valorização sempre mercantil, que ela não sirva como base de acumulação fundiária para fim produtivo e especulativo, porque todos esses outros regimes que eu mencionei, eles justamente pensam a terra sobre outras bases, né? Na base da conservação, na base do direito e na base também de outros modos de uso da terra, né? E o que a gente está vendo justamente nesse momento e que esse web dossiê tenta mostrar é quais são as estratégias que estão sendo penetradas a partir de estratégias institucionais, a partir de estratégias que estão sendo lideradas pelo próprio Estado, por pressão desses setores, para desmontar esse regime, né? E o que a gente está vendo? Muitas estratégias que Joana mencionou, paralisação de políticas de reforma agrária e de reconhecimento territorial, paralisação de políticas em apoio à agricultura familiar e, inclusive, a regularização de terras griladas, entrega de títulos individuais nos assentamentos de reforma agrária para justamente colocar as terras do assentamento no mercado de terras e, ao mesmo tempo, uma série de projetos de lei no bojo do processo que já vinha ocorrendo antes, né, que estão sendo apresentados para flexibilizar as normas ambientais e facilitar a entrada desses empreendimentos nessas terras que estão disciplinadas sobre esses regimes que eu mencionei, né? Então, a ideia do webdossiê é que ele um pouco reafirme a importância desses regimes, né? O objetivo nosso com esse webdossiê é reafirmar a importância desses regimes fundiários, fazer com que a sociedade tome consciência da importância que eles têm para mudar o rumo de desenvolvimento do país e, inclusive, essa dinâmica predatória de desmatamento que a gente vive. E, por outro lado, também alertar a sociedade para as consequências sociais e ambientais se a gente, de fato, permitir que esses regimes sejam desestruturados a partir dessas iniciativas que eu mencionei.
Perfeito, Juliana. Com certeza esse webdossiê vai ser muito importante para democratizar o acesso às informações que nem todo mundo tem, que são super necessárias nesse contexto que a gente está inserida, né? Agora a gente quer continuar nesse sentido de falar sobre os ataques aos direitos e perguntar para a Joana por que a mercantilização de terras, observada nos últimos anos e intensificada durante o governo Bolsonaro, é ruim para o meio ambiente, para os povos e para o próprio Brasil?
Oi, Priscila. Então, eu acho que é bastante interessante que você destaque como esse processo de ataque ele é múltiplo, né, para o meio ambiente, para os povos e para o Brasil, e como eles estão interrelacionados. Assim, de fato, o processo de mercantilização da terra ele vem ocorrendo não só nos últimos anos, mas remonta ao próprio surgimento da propriedade privada, né, com cercamento de terra, que dão início a um processo de expropriações que vem se tornando cada vez mais crítico, como eu e Juliana já comentamos, e como a gente pretende mostrar também com esse webdossiê. Então, há cada vez mais mecanismos normativos ou fragilização de mecanismos já alcançados que permitem o avanço dessa dinâmica, mercantilizando não só as terras, mas diversos bens comuns, né? Como a água, a biodiversidade e por aí vai. Eu queria falar, assim, destacar que tudo isso, e no caso do Brasil ainda mais fortemente, está muito relacionado ao modelo de agricultura que nós conhecemos, né? O geógrafo David Harvey, ele vai nos apontar como o desenvolvimento do agronegócio está atrelado a um processo de acumulação por espoliação, que vai passar necessariamente pela mercatificação e pela privatização da terra e pela expulsão violenta das populações tradicionais, populações do campo, pela conversão de várias formas de direito de propriedade, como a Juliana comentou, então propriedade comum, coletiva, pública, em direitos exclusivos de propriedade privada. Passa também pela violação dos direitos dos povos originários, às terras partilhadas, pela mercantilização da própria força de trabalho e pela destruição de outras formas possíveis de produção, de outras formas possíveis de consumo e de troca, né? A troca passa necessariamente a ser monetizada. A gente vê, então, essa apropriação de bens, como a terra e os recursos naturais, de forma correndo de forma muito... E esse processo de pilhagem, ele vai se manter, né? Só que ele vai precisar abrir outras formas de acumulação. Ou seja, a gente vai precisar de mais terra colocada no mercado. A gente vai precisar instrumentalizar novas áreas para o mercado de terras sem se preocupar com esse ponto doce, que é essa função socioambiental das terras. E aí o que a gente vê que está relacionado, talvez nova etapa, um novo momento dessa mercantilização, é aquilo que a gente chama e que vai ser bastante discutido nos trabalhos do WC, da financiarização da terra, tá? E o que é isso? Quando a gente pensa na materialidade das atividades agrárias, da vida presente nesses territórios, a gente vai ver que cada vez mais eles estão sob a mira de atores ligados aos interesses financeiros. Então, assim, a terra, além dela ser mercadoria, né, alguma coisa que a gente compra e vende, ela também passa a ser um ativo financeiro. Ela vai estar ligada, então, a esse capital fictício, a esse capital especulativo, num contexto que a gente chama de uma financiarização da economia mundial. E aí é importante a gente destacar que tem uma profunda relação com essa questão da flexibilização ou dessa desregulamentação da legislação socioambiental, né? Porque tem esse projeto de se liberalizar algumas terras protegidas por aparatos normativos, o que muitas vezes é fruto de uma luta histórica por justiça socioambiental, né? A gente pode lembrar aqui das reservas extrativistas, das reservas indígenas, das próprias unidades de conservação, para facilitar a entrada desses investimentos. E aí esses investimentos podem ser produtivos, como a Juliana já nos lembrou, né? Quando a gente pensa nos projetos de mineração, nos próprios monocultivos, na pecuária extensiva, mas eles também podem, e cada vez mais o são, financeiros, especulativos. Tá? Então, tem essa busca por uma valorização financeira da terra, né? Que a gente pode ver, por exemplo, em muitos estudos que demonstram cada vez mais um crescimento maior de fundos de investimento que são atrelados à terra como mercadoria. Tá? E aí... isso é um processo em São Paulo que a gente vê se intensificando, que, sem dúvida, afeta diretamente a questão agrária no Brasil. Tá? O Ariovaldo Melino de Oliveira já dizia, né, que a qualidade da terra da mercadoria é a principal problemática agrária. E, para tornar ainda dar mais uma pitada de criticidade nessa questão, a gente vê que tem muitos estudos apontando, além disso, para o que a gente chama de estrangeirização da terra, ou seja... Além de tudo isso, cada vez mais a gente vê uma entrada de capital estrangeiro nesse mercado de terras no Brasil. Então, isso fazendo o ponto com o que você perguntou lá, como é que impacta no Brasil, inclusive, né? Dos impactos desse processo. Então, esse processo todo, ele leva e tem levado à expulsão dos povos dos seus territórios ou à violação de direitos nas formas como esses povos fazem uso desse território, né? Como a relação que eles têm com esses territórios. A gente vai ver, por exemplo, como a própria ideia de terra comunal pode ser atacada por uma política de titulação que prevê necessariamente a propriedade privada e particular da terra. Tudo isso, como a gente já falou, é apoiado pela ausência de legislação ou pela retirada de direitos desses aparatos normativos ou até mesmo por drásticas reduções orçamentárias nessas políticas que facilitam o direito à terra e ao território. Né? Facilitando, então, essa desapropriação, essa mercantilização e a privatização. E aí eu queria só falar mais um pontinho que eu acho que é interessante, porque a gente fala de terra e território, tá? Quando a gente fala de território, a gente está fazendo alusão a esse espaço vivido, a esse espaço sobre o qual determinada população tem autonomia, né? Então, é um espaço que tem particularidades, que tem singularidades, que tem diferentes formas de uso, diferentes tipos de relação, né, das pessoas, das populações que vivem nesses territórios, né, são os territórios da vida. Já a mercadoria, ela não é particular, singular, ela é fungível, ela é equivalente, né? Então, assim, essa relação simbólica, afetiva, ou até mesmo prática que um povo tem com seu território, ela não pode ser substituída como uma mercadoria. Uma mercadoria, um carro que tem um modelo e determinada especificação, esse ou esse carro com o mesmo modelo, mesma especificação, não faz diferença, é a mesma mercadoria. Isso não é o caso quando a gente fala e pensa em território, tá? Então, eu acho que, assim, a questão da terra e do território é um ponto-chave para a gente compreender esse processo que você me perguntou, Priscila, da mercantilização da vida como um todo, tá? E mesmo os povos que possuem outras cosmovisões, outras relações com a terra, né, se vêm sujeitados a esse processo. E aí, para encerrar, eu acho que é interessante a gente pensar como a mercantilização da terra, e a gente pode adicionar aqui também a privatização dos bens comuns, ele vai estar atrelado a essa crise ambiental, que já é muita coisa que a gente vai para pensar, né, uma vez que leva a um tipo de uso da terra que intensifica o desmatamento, a monocultura, o uso excessivo de agrotóxicos, né, a degradação, como a gente já comentou, de grandes projetos ligados à mineração, por exemplo. Mas vai além, né? Isso vai estar atrelado a uma crise energética, né, uma vez que esse modelo de uso hegemônico da terra leva também a uma crise hídrica, por exemplo. Há uma crise social, uma vez que é um processo de reconcentração fundiária, o que vai necessariamente levar ao aumento da desigualdade. A gente pode pensar, inclusive, na crise do abastecimento de alimentos para o mercado interno e a crise da própria soberania alimentar, levando a uma coisa que a gente tem vivido, escutado muito hoje em dia, infelizmente, que é o aumento da fome. Então, assim, né, fechando com a sua pergunta, mostrando como tem múltiplos aspectos do impacto desse processo de cada vez maior e mais crítico de mercantilização das terras.
Oh, Joana, muito obrigada. Você fez esse apanhado histórico do uso da terra e desses impactos para a terra brasileira, para o território brasileiro. É, e pensando nisso, então, em tudo que a Joana falou agora, Juliana, então, nesse sentido, olhar para a questão fundiária como um eixo central do debate sobre desenvolvimento contribui para enxergar os problemas históricos brasileiros como a desigualdade e também contribui para compreender a expansão do complexo industrial, agroindustrial, na verdade, do complexo agroindustrial do Brasil?
Então, Bia, a desigualdade no Brasil ela está historicamente relacionada à forma como foi estruturada a propriedade, a posse e o uso da terra no Brasil. Se a gente pensar assim, voltar historicamente, fazer uma reflexão histórica, a gente vai ver que o sistema de produção agroexportador, baseado na agricultura de larga escala, que sempre organizou as bases produtivas hegemônicas assim, na história do Brasil, né? Esse sistema ele sempre precisou de muita mão de obra. E a forma como a elite agrária, historicamente, encontrou para manter a força de trabalho voltada para atender essa produção, após o fim da escravidão, né, foi dificultar o acesso à terra aos africanos libertos, aos demais cidadãos pobres e aos migrantes. Então, a monopolização da propriedade da terra foi sempre um instrumento de controle sobre o trabalho no Brasil, né? Ele sempre foi estruturador da desigualdade. Porque democratizar o acesso à terra significaria estimular o desenvolvimento de pequenas unidades produtivas autônomas, da autonomia, portanto, a esses camponeses, né? E isso encareceria o custo da mão de obra e tornaria ela mais escassa para os complexos agroexportadores da época, né? Estou pensando na produção do café, na produção da cana, que foi justamente nesse momento onde se institui a propriedade privada no Brasil. Então, a propriedade privada ela foi instituída na Lei de Terra em 1850, de modo a manter a terra cativa, né? Você liberta entre muitas aspas, né? Os escravizados, mas mantém a terra presa para justamente controlar essa força de trabalho. Isso é muito estruturador da desigualdade no Brasil, né? Sem terra, quais foram as opções que foram possíveis a essa massa de trabalhadores, né? Ou trabalhar de maneira subordinada nessas grandes fazendas, ou ir para a cidade onde eles também não tiveram acesso à terra, tiveram que morar de forma precarizada nas periferias, tiveram que autoconstruir suas casas em terrenos que também sem nenhuma segurança fundiária e servir também como mão de obra barata, né, força de trabalho barata para o processo de industrialização que vinha depois a seguir. Né? Então, a falta de acesso à terra sempre foi um eixo estruturante da desigualdade no Brasil e segue sendo, né? Porque apesar de todos esses regimes fundiários que eu mencionei, que são ferramentas muito potentes para você alterar isso na medida que você dá, né, de fato, distribui a terra no país, reconhece as terras que são tradicionalmente ocupadas por esse campesinato que nunca teve o acesso estável, seguro, legal à terra, quando você tem essa... esses regimes, eles tocam em algo que a Joana falou que é muito importante, porque a maior parte deles tira essas terras do mercado, justamente para garantir a segurança fundiária para quem as ocupa, né? Mesmo os assentamentos de reforma agrária, eles não são imediatamente tornados propriedade privada, embora o que a gente vai mostrar nesse webdossiê é que hoje o Estado está tentando titular rapidamente os assentamentos para liberar essas terras para o mercado. Então, esses instrumentos, eles são fundamentais para quebrar com essa estrutura de desigualdade, né? Com esse mecanismo estruturador da desigualdade. E sobre os complexos, a relação disso com os complexos agroindustriais, a gente vê que lá na década de 60, quando esse modelo da produção em larga escala, que é histórico, vai se converter nessa estrutura dos complexos agroindustriais, que são justamente um modelo de produção que integra a indústria à agricultura, isso é feito por meio de um processo de modernização conservadora, puxado pelas mãos do Estado, e um processo que preservou a grande propriedade. Né? Poderia ter sido uma oportunidade para já instituir regimes fundiários como esse que a Constituição depois vai instituir, e que não foi feito, muito pelo contrário, se aumentou a concentração fundiária nesse período, com o Estado estimulando a integração entre a indústria, que passa a oferecer insumo para o setor agrícola, trator, semente, veneno, e, ao mesmo tempo, então, para que tipo de produção e para que tipo de propriedade? Para grande propriedade monocultora. É isso que vai acontecer. E baseado sempre na concentração e no aumento da concentração fundiária. Nesse momento, o controle sobre a força de trabalho diminui, porque também esse processo de modernização faz com que a intensidade de mão de obra se diminua, né? Não se precisa mais de tantos braços para essa produção agrícola, mas, no entanto, se mantém a mesma estrutura fundiária e criando uma massa maior de imigrantes para a cidade, para outras áreas do país, tornando a questão da concentração da terra, da desigualdade, da falta de acesso aos bens naturais ainda mais intenso, né? Então, isso só amplia os níveis de desigualdade, e quando a gente tem a possibilidade de uma inflexão, né, com a conquista desses direitos, a gente está vendo justamente um processo de retrocesso, de nem sequer permitir que esses regimes sejam, de fato, implementados, e o pior, que eles sejam desconstruídos do ponto de vista da norma, né, das leis. Isso vai representar uma ampliação da desigualdade, uma ampliação da concentração fundiária do Brasil, dos níveis de fome, né? E certamente já tem ampliado a violência no campo, como a gente mostra também no web dossiê. Então, de fato, assim, se a gente não desconcentrar a terra no Brasil, a gente não vai resolver a desigualdade estrutural que estrutura o regime, o pacto político hoje no país, né? Regime social e pacto político.
Nossa, perfeito, Juliana. Assim, acho que justamente falar de flexibilização e ligar a flexibilização com todas essas questões é muito importante para a gente entender o caminho que o país está tomando hoje. E aí, agora, para a gente só encerrar, infelizmente, como é que vocês, Joana e Juliana, esperam que os materiais publicados no Web do C contribuam para o debate sobre o direito à terra e território frente a esse desmonte da legislação socioambiental brasileira? E aí também, assim, se vocês puderem trazer como também a gente pode incluir e como a gente deve incluir as comunidades tradicionais e povos indígenas no centro desse debate.
Então, Carol, o que o Web Dossiê quer mostrar, quer instigar, principalmente, é demonstrar, discutir como esses desmontes eles têm na sua base a questão do ataque ao direito à terra e ao território, com o intuito de ampliar essa quantidade de terras disponíveis ao mercado, o que significa, então, na prática, a transformação da terra em mercadoria, do alimento em commodity, do alimento em agroenergia, e tudo isso acompanhado de um processo, como a Juliana também trouxe, de cada vez menos políticas governamentais de reforma agrária, né? Cada vez menos políticas fundiárias que teriam esse objetivo de diminuir a concentração de terra. Então, o que a gente espera com esse dossiê é que ele traga bons embasamentos, boas provocações em relação a essa discussão, que abarca tanto a questão ambiental como a questão dos direitos aos povos. Você trouxe, né, aos povos indígenas, às comunidades tradicionais, em relação aos seus territórios. A gente quer que isso promova e, enfim, apoie processos na garantia desses direitos territoriais e na justiça socioambiental. E, além disso, e especialmente nesse momento, com esse esforço, dá destaque a esse ponto crucial inserido nesse debate, que trata, então, do acesso, da permanência e do direito à terra e ao território. Buscando, com esse conjunto de materiais, expor esse momento de intensos e contínuos ataques às bases da legislação socioambiental que ameaçam o meio ambiente, os povos indígenas, as comunidades quilombolas e os demais povos e comunidades tradicionais através dessas proposições legislativas, desses rearmativos. Então, a gente espera que esse dossiê mobilize a sociedade civil, colabore para, como você disse, trazer para o centro do debate a presença e a importância dessas comunidades, se engajando nesse debate que é tão importante e que fortaleça, então, os processos, as ações de resistência que já existem, né, de processos de resistência que já estão mobilizados, mas que fortaleça essas resistências a esse desmonte e a essa desregulação ambiental e social, dos direitos sociais para o Brasil.
Então, Carol, eu acho que a Joana já sistematizou muito bem, assim, a nossa expectativa, né? O que eu acrescentaria é o fato de que a gente espera que esse WebDC, ele também dê visibilidade às conexões que existem entre a questão agrária, né, que a gente tem discutido sobre a estrutura fundiária no Brasil, a forma como está organizada a propriedade, a posse e o uso da terra no Brasil, a conexão disso com a questão ambiental. Que no Brasil, essas conexões são muito fortes, né? A forma como foi estruturada a propriedade no Brasil, essa propriedade concentrada e desigual, tem muita relação com a forma como foi organizada também o uso dos espaços territoriais, né? O uso hegemônico, o uso prioritário, que são usos muito predatórios, né? Então, a gente vê, tem inclusive estudos recentes que estão sendo publicados agora, que mostram que justamente as áreas protegidas, as terras indígenas, as demais terras tradicionalmente ocupadas, elas apresentam níveis de conservação muito mais altos se a gente compara com a situação da biodiversidade no seu entorno. Então, esses dados, se a gente confrontar ele com as dinâmicas de desmatamento na Amazônia, impulsionada por esse modelo de ocupação territorial hegemônico, revela justamente que o regime fundiário que eu tenho mencionado, né, que está estabelecido na Constituição de 88, e todas as políticas de apoio a ele, as políticas de apoio à agricultura familiar, à reforma agrária, aos direitos territoriais, à conservação ambiental, né, elas asseguram, mostram que esse regime ele tem eficácia social, ambiental, nutricional, inclusive, porque garante a reprodução das pessoas que estão nesses territórios, né? E também a produção de alimentos saudáveis, porque não é pelas mãos do agronegócio que a gente tem comido bons alimentos, né? É por mão da agricultura familiar, pela mão dos assentados da reforma agrária. Então, esse regime fundiário ele tem uma base socioambiental muito forte, que também é fruto da luta social. O que é a base socioambiental? É o reconhecimento do papel que esses sujeitos que estão reivindicando o direito à terra têm para a conservação da biodiversidade, para a produção de alimentos saudáveis e para a construção de um projeto alternativo de uso e ocupação da terra no Brasil. Então, a nossa expectativa é que o WebDossier dê visibilidade a isso, né, e mostre o papel que é a garantia do direito à terra e território previsto na Constituição, né, assegurado por várias políticas que foram estruturadas para esse fim, estão sendo desmontadas, o papel que essas políticas e que essas leis têm para mudar os rumos do desenvolvimento, os rumos do futuro do nosso país, né, para garantir melhores condições de vida e de condições ambientais para as nossas gerações e para as gerações futuras, para garantir distribuição da riqueza social, que sempre foi um desafio enorme para o Brasil. Né?
Nossa, Juliana e Joana, assim, queria agradecer muito a participação de vocês no nosso podcast hoje, principalmente trazendo um tema tão importante como a própria Juliana acabou de falar, que é um tema que tem impacto na questão do desenvolvimento do país, que tem, né, e que tem um histórico muito grande com as questões dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. Então, queria agradecer a disponibilidade do tempo de vocês em falar com a gente.
Gente, muito obrigada, então, pela oportunidade aqui de compartilhar esse momento com vocês, com Juliana, Carol, Priscila, Maria Beatriz. Eu acho que é um tema muito importante. Agradeço muito. Gostaria também de convidar os ouvintes a ir, então, prestigiar esses materiais. São diversos materiais no WebDossier, tratando desse tema de diversas formas. Vai estar lá no site da Fundação Raiz Pol. Então, que vocês prestigiem, né, e se compreendam melhor esse processo, se engajem nesse processo.
Bom, obrigada, Carol, Priscila, Bia, pela oportunidade. Eu me somo aí ao convite que a Joana fez e convido vocês também a divulgar amplamente esse WebDossier.
A gente que agradece muito vocês duas pela participação. A gente pede que os ouvintes realmente acessem o WebDossier e aproveitem, devorem o material, porque realmente está muito legal. A gente convida todos os nossos ouvintes para continuarem acompanhando as nossas redes sociais e acompanhando o site da plataforma socioambiental. E convidamos para ficarem ligados nas próximas edições do Meio Descomplicado. Obrigada.
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.